Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
O Paraná em Destaque de hoje começa com Rodrigo Arendi.
A Secretaria de Estado da Saúde reforçou nesta quarta-feira o alerta à população paranaense sobre a importância da vacinação contra a febre amarela. O novo boletim da doença aponta duas novas mortes de macacos no Paraná, nos municípios de Araucária e Piem, na região metropolitana de Curitiba. No último ano, mais de 1 milhão e 260 mil doses da vacina foram aplicadas em todo o estado, a maioria entre pessoas de 15 a 59 anos de idade. Desde 2017, o Ministério da Saúde seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde de ofertar apenas uma dose da vacina de febre amarela durante toda a vida. Porém, estudos científicos mostraram uma diminuição na resposta imunológica da criança que é vacinada muito cedo, como é previsto no Calendário Nacional de Vacinação. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que a vacinação é a principal forma de evitar a doença.
A vacina está à disposição em todas as unidades básicas de saúde que têm sala de vacina em todos os municípios do Paraná. Não faltam vacinas para a febre amarela. Volto a insistir, é uma doença prevenível e é importante chamar atenção para isso.
Atualmente, o Paraná não tem casos registrados de febre amarela em humanos. Porém, desde agosto do ano passado, foram notificados 70 casos de febre amarela em humanos. Destes, 51 foram descartados e 19 seguem em investigação, 3 casos a mais do que na semana passada.
Agora você ouve no Paraná em Destaque o William Sopa.
O BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, lançou o edital de chamamento público do programa BRDE Labs. Ele é voltado ao apoio, capacitação e aporte financeiro de startups. A solenidade aconteceu nesta quinta-feira, no Show Rural, em Cascavel, e teve a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. No evento também foram assinados contratos de crédito com cooperativas agroindustriais. Lançado em dezembro pelo governador, o BRDE Labs vai apoiar startups que desenvolvem soluções para diversas áreas, mas com foco no agronegócio e na indústria 4.0. O edital é aberto para startups de todo o Brasil, porém os espaços de aceleração estarão sediados nas unidades da PUC, em Toledo e Londrina. O governador Ratinho Júnior afirmou que o apoio do BRDE aproxima cada vez mais as soluções tecnológicas ao agronegócio paranaense.
Nós sempre falamos que a agricultura está saindo da enxada, indo para o telefone, né? Para o smartphone, para os computadores. E essas startups são extremamente importantes para achar soluções para o nosso agricultor, para as nossas cooperativas.
Diretor de Operações da Agência Paranaense do BRDE, Wilson Blay, explicou que o BRDE Labs fará a seleção e aceleração de empresas startups que desenvolvam soluções preferencialmente ao agronegócio, mas também empreendimentos voltados para a indústria 4.0. A proposta, reforçou ele, é aproximar empresas inovadoras, academia e potenciais clientes, com foco na agricultura 4.0.
O BRDE é o Banco da Agricultura do Paraná. Nós queremos e nos vocacionamos a cada dia estar alinhados nas estratégias do Estado. Estamos selecionando startups que vão ser absorvidas pelas cooperativas. É um processo de aceleração, mas com as competências já estabelecidas através de um roadshow feito com todas as cooperativas do Estado.
Vamos conferir agora a informação de Amanda Laines.
A Ferroeste e a Rumo Logística formalizaram nesta quarta-feira em Cascavel o contrato de operação específico que vai ampliar a capacidade de escoamento da safra da região oeste pelo ramal ferroviário. Com o acordo, o volume de produtos transportados na malha que liga Cascavel ao porto de Paranaguá vai passar dos atuais 1 milhão e 100 mil toneladas por ano para cerca de 2 milhões ao ano. O acordo comercial permite que as duas empresas compartilhem cargas que saem da região oeste em direção a Paranaguá. A negociação possibilita a empresa Rumo entrar no trecho da Ferroeste, inclusive com reforço de maquinário. O contrato atende a uma regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A operação conjunta deve iniciar no final de fevereiro, para escoar uma safra que promete bater recordes de produtividade. De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a medida não gera custos para o Estado, pelo contrário.
Em apenas uma decisão administrativa, nós estamos dobrando a capacidade de carga da Ferroeste até o porto de Paranaguá, sem colocar um real de dinheiro público e muito pelo contrário. A Rumo vai ter que nos pagar para o Estado, pagar para a Ferroeste, para poder fazer essa operação. E, além de tudo, vai atender as nossas cooperativas, que estão num momento maravilhoso, crescendo 20%, 25% ao ano. gerando muito emprego, muita riqueza.
O plantio de soja ocupa 92% da área plantada em todo o estado, com 5 milhões e 400 mil hectares. A previsão para a safra de soja 2019-2020 está mantida em 19 milhões e 800 mil toneladas, volume 23% maior que na safra passada, quando foram colhidas 16 milhões e 100 mil toneladas. A primeira safra de milho está totalmente plantada, ocupa uma área de 335 mil hectares, 7% a menos que na safra anterior. A estimativa de produção é de 3 milhões e 100 mil toneladas, repetindo o volume da safra passada.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Vamos conferir agora a informação de Rodrigo Arendi.
Produtores rurais paranaenses que desejam construir casas têm um novo incentivo do poder público. O governo do Paraná e o Banco do Brasil firmaram uma parceria que oferece financiamentos de R$50 mil para a execução das obras dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O primeiro contrato, que marcou o início dos trabalhos, foi assinado durante o show rural em Cascavel. De acordo com o presidente da Coapar, Jorge Lange, a companhia será responsável por prestar toda a assistência técnica durante as obras.
Pretendemos construir muitas casas para as pessoas que moram no meio rural. É, faz parte do programa do governador Ratinho Júnior, faz parte do plano SAFRA do Banco do Brasil, do Banco Federal, a construção e a reforma de residências na área rural.
As famílias contempladas pelo programa terão um período de 3 anos de carência para começar a pagar as prestações. A taxa de juros será de 4,6% ao ano, para o pagamento do crédito adquirido em até 10 anos, com pagamento em parcelas semestrais ou anuais, a depender da escolha do produtor, com base nos rendimentos obtidos com a safra. As ações de divulgação e orientação sobre a iniciativa serão coordenadas pelos funcionários do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, com apoio de equipes municipais. Depois, a documentação dos produtores passará pela análise de crédito do Banco do Brasil para a contratação de financiamento. O financiamento poderá atender até 125 mil agricultores no Paraná, enquadrados no PRONAF. Por meio do Programa Nacional de Habitação Rural, a Coapar já participou da construção de mais de 13 mil moradias destinadas à população rural do Paraná nos últimos anos.
No Paraná em Destaque, agora a vez é de William Sopa.
O Paraná lidera a produção de biogás no sul do país. Documento publicado em dezembro do ano passado pelo GEF Biogás Brasil apontou que o estado gerou 16 milhões e 400 mil normal metro cúbico por ano da energia limpa, superando Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O bom resultado foi puxado especialmente pela região oeste, reflexo da maior produção de proteínas originadas de suínos e frangos do estado. De acordo com o estudo, 70% da região é apta para receber um arranjo de produção de biogás obtido a partir dos dejetos da suinocultura ou avicultura. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou que a liderança já é resultado da opção do governo do estado em investir na busca por novas fontes de energia renovável, aliando sustentabilidade e inovação com desenvolvimento econômico.
A questão do biogás, do gás gerado através do biometano, num baixo custo. A ideia é que a gente possa levar para outras regiões do estado, para que a gente faça desse projeto sustentável também uma geração de energia para outros setores, inclusive para que daqui a pouco sirva para o transporte coletivo, para baixar o preço do transporte coletivo para a população.
A intenção, reforçou o governador, é espalhar pelo estado novas usinas de biogás, ajudando a resolver um grave passivo ambiental em relação aos dejetos de animais. Atualmente são 40 plantas atuando no Paraná e o número segue em crescimento. Na semana passada, a empresa alemã Melli anunciou investimento de R$60 milhões em uma nova usina do produto em Toledo. E a paranaense Compostec vai aplicar outros 20 milhões na mesma cidade para transformar resíduos das agroindústrias em biogás. A Melli projeta também a construção de uma segunda usina de biogás, ainda sem data para sair do papel. A iniciativa visa o tratamento mecânico-biológico de resíduos sólidos urbanos de Toledo e outras 31 cidades vizinhas.
E por hoje é só. Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.